A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o programa Quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. E hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio da FM Cultura a cantora Lisa Dias. Lisa, bem-vinda aqui à FM Cultura.
Muito obrigada, Alan. Uma maravilha a gente estar aqui presente, né, na TV Cultura, esse espaço tão maravilhoso que abre portas para nós, artistas.
E eu vou começar já direto, porque tu é uma artista internacional, né? Eu queria que tu falasse um pouco essa trajetória, essa tua relação tua com Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, enfim, dá um...
eu nasci aqui, né, Alan? Sou gaúcha, mulher preta, gaúcha, com muito orgulho, onde eu chego...
No Partenon.
Do Partenon, do bairro Partenon, bem ali no pé do morro, né? Pé do Morro da Cruz. Então, eu já muito jovenzinha, já comecei também com a música, com a arte, no próprio bairro, porque a gente fala que o bairro Partenon... a rapaziada é pop. Como dizia Luiz Wagner, né? Sim. Lá no Partenon, a rapaziada realmente é pop.
Lá no Partenon.
E eu tive essa honra, né, de estar aí junto com essa galera. E aos 18 anos, mais ou menos, já comecei a estar em bandas, né? Aqui de Porto Alegre mesmo, muitas bandas de baile, né?
Sim.
Depois eu fui pro Imperadores do Samba, que é a minha escola de coração, que eu sou Imperadores. E ali eu conheci o João Aruanda e eu fiz algumas gravações também de discos. Naquela época era discos, né?
Uhum.
E ele notou a minha voz e gostou muito da minha voz e falou: você tem uma voz diferenciada, você tem muito talento. Porque você não tenta, né, sair de Porto Alegre e ir para outras vertentes, né?
Me permita só abrir um parênteses. Não é só a voz, é a interpretação também, porque quando a gente conversa... Tu já fala cantando, né? Essa tua interpretação já tá no espírito teu, assim. Né?
É verdade, já está mesmo. É uma coisa muito natural mesmo. Engraçado que quando eu era pequena, quando eu saía de casa, a minha mãe dizia assim: ai, parece que não tem ninguém em casa, né? Porque quando eu tava era um agito, né? Eu acho que é assim até hoje.
Mas tu estavas falando sobre essa saída, então, aqui do Rio Grande do Sul.
Isso, daí eu fui... Aí o João Aruanda percebeu essa veia artística, né? E me falou, e eu falei pra minha mãe. A minha mãe tinha alguns amigos em São Paulo, uma tia minha, né, que morava em São Paulo. E ela falou: quem sabe tu vai pra lá, né? Aí eu esperei mais um pouco. Quando eu tava com 23 anos, eu resolvi ir. Aí eu fui a São Paulo e fiz participei de concursos, né? Como se diz, né? Naquela época,
sim,
era concursos, né? Concurso de calouros. Aí eu trabalhei, fui para fazer os testes no Gilberto Barros. Depois fiz o teste no Raul Gil. E no Raul Gil eu fui aprovada, porém eles não tinham vaga para mim. E aí me chamaram no Gilberto Barros, que eu acabei entrando. E fiquei trabalhando com ele 6 meses naquele programa Sabadaço,
sim,
na
sim.
época. E foi lindo, né? Porque daí eu já comecei a ter outra percepção, já estava com 23 anos, já comecei a ter outra percepção de vida, que eu realmente já queria outras áreas. E foi indo, né? E as coisas foram caminhando desta maneira até que eu cheguei no Rio de Janeiro, já com quase 30 anos, quando eu chego no Rio de Janeiro. E quando eu chego no Rio de Janeiro, eu percebo que eu tinha outras veias também artísticas que eu queria, que foi a cultura popular, que me abriu as portas para a cultura popular.
Sim.
E eu sou muito feliz na nossa área, trabalhando com cultura popular hoje, né? Eu trabalho com jongo, que eu sou uma pessoa que eu costumo dizer é que eu recebi esse chamado, que é um chamado dos nossos ancestrais, e eu recebi de portas abertas.
Que legal.
O jongo que hoje está na minha caminhada, né?
Mas não só o jongo, hoje o teu trabalho permeia vários gêneros musicais, jongo, ijexá, samba de raiz, né? Tu transita por vários diferentes universos musicais.
Sim. Inclusive, esse trabalho, né? O Lisa Cabocla, né? Esse CD
que está aqui nas minhas mãos.
É o Cabocla. A gente gravou lá no Rio de Janeiro, Alan, no Afro Reggae, na comunidade lá no Rio de Janeiro, no Afro Reggae.
Uhum.
E esse trabalho aí tem um leque imenso, né, da nossa cultura popular brasileira, que ela é tão grandiosa, né? O nosso Brasil é muito rico, né, em cultura popular.
Certamente.
Então, eu aí nesse CD tem o coco, tem o jongo, tem o ijexá, um pouquinho do candombe também, porque eu sou casada com um argentino que...
Nossa.
Meu esposo é argentino, porém ele trabalha, né, com o candombe, viveu muitos anos no Uruguai. E a minha avó é uruguaia, né? Então eu já tenho essa raiz também latina gritante, né? E eu tenho muita honra das minhas origens. E eu acho que nesse CD eu pude trazer um pouquinho da nossa brasilidade, né? Que é tão forte,
que
maravilhosa.
Maravilha.
E poder levar isso, né, pro nosso mundo, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, né?
Bom, tu estás falando sobre vários temas interessantíssimos, né? Mas, já que tu citaste o CD, eu pediria para que tu escolhesse, então, uma das faixas aqui do CD para tu, pra gente ouvir agora.
Olha, então eu poderia ser Eu Cheguei na Mauá, porque eu acho que é uma música que me lembra, me remete muito ao Cais do Valongo, né? Onde uhum. chegaram os nossos ancestrais lá no Rio de Janeiro. E eu vivo nessa região lá no Rio de Janeiro, exatamente pertinho da Praça Mauá, aí, da Pedra do Sal, daquele samba gostoso, né? Então a canção é Eu Cheguei na Mauá, de DJ Man.
Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar. Me libertei, sou mensageiro. Meu orixá fez um xirê no candomblé. Com a santa do morro e desço pra Pedra do Sal. Coloco meu branco no corpo, contemplo meu visual. Me benço com a santa do morro e desço pra Pedra do Sal. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar. Me libertei, sou um mensageiro. Meu orixá fez um xirê no candomblé. Meu orixá fez um xirê no candomblé. Samba tá na boca do povo com gosto de acarajé. Tato que ecoa no porto, segunda e sexta na fé. Coloco meu branco no corpo, contemplo meu visual. Me benço pra santa do morro e desço pra Pedra do Sal. Coloco meu branco no corpo, contemplo meu visual. Me benço pra santa do morro e desço pra Pedra do Sal. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar. Me libertei, sou um mensageiro. Meu orixá fez um xirê no Candomblé. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo deste lugar. Me libertei, sou um mensageiro. Meu orixá fez um girê no Candomblé. Rio de Janeiro e todos os nossos ancestrais.
Lisa Dias, maravilha de composição. Eu cheguei na Mauá, que é do DJ Man, e justamente faz essa relação com essa cultura afro-brasileira, né? Presente em nós, em todos nós. Não tem relação com a cultura, mas tem a ver com o nossa situação agora aqui, porque remete também o nome, né? Mauá, quando a gente pensa na nossa Mauá aqui em Porto Alegre, na Avenida Mauá, que ganhou projeção internacional por conta das enchentes, do alagamento que teve aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu recebeu aquelas informações, as imagens, né, sobre esta a enchente nesse local que para nós é tão caro, né, tão importante?
Nossa, eu fiquei muito impactada com as imagens e ficava pensando em estar aqui o mais rápido possível para estar com a minha família, que meu pai é daqui, né, mora aqui no Alto Teresópolis, na Orfanatrofe.
Sim.
A minha irmã do Partenon, o meu irmão lá em Canoas, com as filhas, com a família, né? E Canoas foi bastante atingido também.
Bastante.
Né? O meu filho, que tá no exército, né? E eu ficava pensando, tá lá de linha de frente, né? Então, eu ficava com o coração, assim, eufórico e querendo estar aqui o mais rápido possível. Então, eu estava na Argentina, estava em Buenos Aires, quando eu recebi todas as informações e vendo as imagens tristes, muito tristes. E a gente pensava, meu Deus, como pode estarmos passando por tudo isso, né? Mas foi uma questão que a gente sabe que poderia acontecer também, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Mas a gente sabe que o ser humano, a gente está aí, né, para viver, né, cada minuto, cada segundo. Mas eu fiquei me colocando no lugar de cada pessoa que estava passando por isso, entende?
Sim,
os
sim.
Meus amigos que eu sei que perderam tudo. Eu tenho muitas parentes meus também que perderam tudo. Então eu ficava nesse sentimento. Então, para mim, estar aqui nesse momento em Porto Alegre é muito importante. Para mim, tá dando esse abraço e acolhendo também todas as pessoas que eu puder nesse momento dessa questão climática, né?
O que foi interessante também foi esse acolhimento em nível nacional, assim, de como o Brasil inteiro aderiu à campanha do Rio Grande do Sul, enviando para cá alimentos, roupas, calçados, Pix em dinheiro, enfim, né? A mobilização foi muito grande em todo o território nacional.
Foi uma comoção muito grande, né? Eu vi ali os artistas, o próprio Zeca Pagodinho, que fez a live, né? Sim. Tanta gente, né, que tem apreço, né? Eu falo do Zeca porque eu sei que ele gosta demais do Rio Grande do Sul, ele tem muitos grandes amigos. O próprio João Sete Cordas é muito amigo do Zeca Pagodinho. O João teve a oportunidade de tocar com ele, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que tem muitos artistas que ama essa terra E nós que somos gaúchos, que amamos aonde nós nascemos, né?
Sim.
Ficamos realmente muito preocupados. E eu estou aqui nesse momento para essa retomada também. Fico muito feliz de quando eu cheguei no segundo dia, já abriu o mercado. Então eu digo, poxa, que coisa boa, acho que eu trouxe boas energias.
Que legal.
Porque já botei meu pezinho lá no Bará, lá no mercado público, né? E já pedindo muita proteção e muita boa energia para todos, né? Da nossa terra.
É isso mesmo. Aos poucos as coisas vão acontecendo, vão melhorando, né? A gente vai conseguindo retomar as atividades.
Exato.
Eu quero retomar agora um tema que já falamos assim rapidamente, mas não aprofundamos.
Sim.
Tu falaste da tua saída do Rio Grande do Sul, de São Paulo, a relação com São Paulo, de como foi, chegaste também no Rio de Janeiro.
Isso.
E Uruguai, aliás, e Argentina?
Pois é, Argentina, olha só. A Argentina veio com o Uruguai. Na verdade, eu cantava muito na Lapa, né? Cantei muitos anos na Lapa ali, a Lapa era um berço musical, né? E todo mundo queria tocar na Lapa. Todo mundo que chegava de qualquer lugar queria tocar na Lapa. E eu, como tocava sempre na Lapa, eu vivia na Lapa. E aí chegou um amigo meu, que ele trabalha com teatro, e eu também trabalhei com teatro lá no Rio de Janeiro, teatro de rua, eu fiz teatro... com a Mira Haddad, trabalhei com Marcelo Bragança, né, com teatro de rua. E o meu amigo, ele fazia palhaço, né? Um palhaço, um clã. E aí ele me disse, o Marcos, Lisa, tem uns amigos meus que estão chegando aí do Uruguai, eles querem muito tocar na Lapa. Será que tu poderia deixar eles tocar no teu show? Eu disse, claro, pode mandar, pode dizer para eles virem, né? E aí eles vieram no meu show, eu estava cantando ali bem no, na Lavradio. E aí eu falei assim, pode vir que eu vou chamá-los. E eles foram no meu show. Já foram com percussão, foi com cavaquinho, né?
Que legal.
Aí eu disse, pode subir, não sei o quê, no palco. Nem conhecia bem eles, né? E eles foram e tocaram comigo, perguntaram qual o tom, aquela coisa toda, né? Bem de improviso, né? E a gente fez um show maravilhoso. Eles ficaram encantados, me agradeceram imensamente, que o sonho deles era tocar na Lapa. Gravaram, tiraram foto, mandaram para o Uruguai. Olha, estamos aqui na Lapa. E aí tá. E eles falaram, Lisa, quando você vier no Rio Grande do Sul, avisa que nós vamos marcar um show para ti no Uruguai. E aí foi assim.
Legal.
Do Uruguai. Eu fiz uma amizade imensa com muitas pessoas. E aí, quando eu estava no Rio de Janeiro, depois de um período que eles já tinham ido, e eu também já tinha ido no Uruguai, chegou uma pessoa, um rapaz, e mandou uma mensagem para mim. Disse, olha, eu vi tuas fotos nos amigos lá do Uruguai, eu sei que você tem muita amizade no Uruguai, eu sigo o teu trabalho, gosto muito do teu trabalho, e eu vi você tocando na Pedra do Sal. Eu tava tocando na Pedra do Sal já, do Rio de Janeiro. E quando eu tocava na Pedra do Sal, nas segundas-feiras, tinha um público muito, muito bom,
sim,
porque nós trabalhávamos com cultura popular.
Sim.
Então a gente fazia ciranda, jongo, coco, maracatu, e eram poucas pessoas que faziam isso ali no Rio, né? Então lotava o espaço. E ele falou, olha, eu toco candombe, e eu vi que você tem essa amizade com meus amigos do Uruguai, será que eu poderia ir para tocar? E eu disse, claro, pode vir. Lá venho ele, com tambor, com tudo, né? E esse é o meu esposo, Mati Torres.
Olha,
nos conhecemos
legal.
Assim, através
legal.
Dos amigos do Uruguai,
sim,
no Rio de Janeiro.
Sim. E depois, dessa parceria acabou saindo uma turnê, vamos dizer assim, né? Porque
sim,
também
sim,
acabaste,
sim.
A tua música acabou chegando
na Argentina. Sim, Alan, uma coisa assim incrível, porque aí eu, começando a namorar com ele, eu comecei a conhecer outros artistas e eu tive a honra de conhecer Flor Crotti, que é uma guitarrista maravilhosa, que ela trabalha com músicas autorais.
Sim.
E ela nasceu em Rosário, né? Rosário aí, tem Fito Paz, né? Tem uma galera incrível aí nessa região, né? E aí, nós conhecemos no Rio de Janeiro, eu e ela. Aí ela me disse, Lisa, quando tu for na Argentina, tu me avisa também que a gente vai fazer uns shows juntas, né?
Que legal.
Aí eu tava indo pra conhecer a minha sogra, naquela época ainda, né? Aí fui pra conhecer minha sogra e já marquei um monte de show. E aí já fui, né? Fui a Colón, Concórdia, Rosário. Fui assim, caminhando e levando a música. E eu já tava com CD, né? Então, sim, foi muito importante. O CD não estava com CD ainda. Já estava com esse repertório. O repertório de músicas culturais, né? Que eu digo cultura popular.
E como tu percebe que tem sido assim a aceitação do teu trabalho por lá?
Olha, no quando eu cheguei, eu percebi assim que muita gente não conhecia. E principalmente não conhece o jongo, né? Porque até nós, brasileiros, desconhecemos o jongo, né?
Sim.
Então eu digo, bom...
O jongo e outros ritmos também, que a gente acaba no...
E vários ritmos, né? Jongo e vários ritmos, é verdade. E aí eu cheguei lá, eu digo, bem, eu vou ter que tentar entrar no mercado, né? Porque tudo é um recomeço, Alan. Aonde você chega é um recomeço. Então, eu comecei a ir nos bares, ver como é que a galera brasileira, qual o tipo de repertório que a galera brasileira tocava, né? Fui entrando devagarinho. Sim. Também. Eles gostam muito da bossa nova, essa é a verdade.
Perfeito.
Eles amam bossa nova. E eu amo a bossa nova, mas não está muito no meu repertório,
sim,
né?
Sim, sim. O mundo ama a bossa nova.
O mundo ama a bossa nova. E aí eu entrei, então, com a bossa que eu amo, que é a bossa da Elis Regina.
Sim.
Essa bossa nova, né? E eu acho que é muito interessante que a Elis Regina, ela canta bossa nova, ela canta MPB, canta até mesmo samba, né? Ela canta de tudo, né?
Canta.
Então, mas sempre com aquela a fineza, né? Com aquela forma muito bonita de ser colocada, né? Então eu fui por esse repertório e deu certo. E as pessoas começaram a me conhecer e aí eu fui introduzindo também o show cabocla, fui Sim. introduzindo o trabalho cultural com as danças, né? Que é o trabalho com a dança também, com o ritmo e consegui entrar. E agora, há pouco, né? Quando eu saí de lá, dessa última vez que eu saí, eu consegui introduzir o jongo pela primeira vez no consulado.
Que
Levei
legal.
A nossa oficina de jongo de cultura popular para o consulado brasileiro na Argentina. Primeira vez.
Que legal, que legal. Não, e a gente perguntar justamente isso, assim, como é que tu compreende assim, o espaço para a cultura negra na Argentina?
Sim. Olha, é bastante fechado.
E eu e até acrescentaria também as discussões sobre a temática negra.
Sim, sim. Agora está abrindo bem mais, né? Porque antes, eu acho que quando eu cheguei, as pessoas já estavam um pouquinho mais com essa consciência, né? Mas, assim, existe uma média de 5% da população negra como se diz, reconhecida. Reconhecida, entende? Mas existe muito mais negros do que isso na Argentina. Porém, não se fala, né?
Há uma negação, né?
Exatamente. Existe essa negação.
Eu vou te confessar o seguinte. Eu fiz o meu mestrado discutindo as dificuldades da implementação da Lei 10.639 no currículo escolar.
Uhum.
E a minha orientadora é Argentina.
Olha,
num dos encontros que tive com ela, eu perguntei, e os negros na Argentina?
Uhum.
E a resposta dela foi de que simplesmente não havia negros na Argentina. Então é justamente dando voz para essa negação da presença negra.
Exatamente. Existe, porém, eles negam que exista. Como eles são a maioria, então eles dizem, não, aqui não tem negro. E tu começa... Eu recebo vários argentinos negros no meu show.
Que legal.
Eu tenho vários argentinos negros amigos meus. tem um rapaz que ele tem... a descendência dele é africana e argentina, né?
Uhum.
Então, a família dele é uma das únicas famílias até hoje preservadas do tempo da escravidão na Argentina. A maioria morreu. Morreu. Mas a família dele está aí, viva. E ele é um argentino negro.
Que legal.
Então, como ele, existem outros. Porém, é exatamente isso. O dia a dia tenta apagar, né? Mas sim, eu acho que agora as pessoas estão muito lúcidas e também com essa questão da internet. Não tem como apagar, né? Não tem. Então, eu acho que o mundo todo agora já sabe, né? Que na Argentina tem negros.
E no Uruguai tem carnaval também, né?
No Uruguai tem o candombe,
tem a batucada linda.
O carnaval deles é maravilhoso.
Sim.
No Uruguai nós temos uma população preta muito aguerrida.
Uhum.
Nós temos muitos negros aí no Uruguai. Bons compositores, maravilhosos, Tiabela, Ramírez, a galera das comparsas, né? Porque eles não chamam de escolas de samba, eles chamam de comparsas, né? E aqui em Porto Alegre agora tem muita gente também, né? Fazendo o candombe, trabalhando com o candombe, trazendo a cultura hermana para os nossos pagos.
Sim. Maravilha. Lisa, vou te pedir para tu citar mais uma canção aqui.
Opa.
Deste maravilhoso CD Cabocla, da Lisa Dias. O que nós vamos ouvir agora?
Olha, pode ser algo bem romântico, de Laércio Lino e Flávio Moreira, a canção Pra Te Adocicar.
De Flávio Moreira e Laércio Lino, na voz, na interpretação da cantora Lisa Dias, nossa convidada aqui do Quilombo de hoje. Lisa, nós te convido agora para a gente ir para um rápido intervalo e na volta tem mais composições e mais histórias de vida aqui de Lisa Dias. Já voltamos.
Descobri que te amo de verdade. Me deu saudade, vim te procurar.
Toda sexta você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira às 9 da noite tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
SOS Rio Grande do Sul. O estado de calamidade vai se transformar em estado de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. Anote o número do Pix CNPJ 92958800-1038. Doações de qualquer valor podem ajudar as vítimas das enchentes. Repetindo, o Pix é 92958800-1038. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.
E depois da água, o que vai rolar? Os músicos Lamonassa e Vitor Góes apresentam o projeto colaborativo Soul 51 ao vivo, compartilhando composições e reflexões sobre transformarmos as adversidades em arte e conexões. Com programação intimista, a noite conta com intervenções de artes visuais, música e espaço para interação e debate. Dia 10 de agosto, às 19h, no Espaço Força e Luz, Rua dos Andradas, 1223. Ingressos no Simpla. Realização, Estúdio Hermes.
Classificação livre.
Apoio, TVE e FM Cultura.
Projeto é carta musical mês de agosto. Dia 10, Grupo Regional de Choro, Choros de Balcão. Dia 24, Tiago Marques e Samara Moraes apresentam o recital Brasilidades. Entrada franca, 18h. Fundação Ecarta, Avenida João Pessoa, 943. As apresentações também podem ser acompanhadas pela página do YouTube da Fundação Ecarta. Fundação Ecarta, um degrau para a cidadania. Apoio FM Cultura.
FM Cultura, 107,7. Mais democrática, mais plural. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a cantora Lisa Dias. Lisa, no primeiro bloco a gente falou um pouco da tua trajetória, das tuas caminhadas, tuas andanças por aí. E um aspecto que eu não te perguntei sobre a tua permanência naquele eixo Rio-São Paulo ali. Tu, em algum momento tu percebeu ou percebes algum estranhamento pelo fato de tu ser uma cantora negra, gaúcha, atuando no Rio de Janeiro ou São Paulo?
Sim, sem dúvida. E quando eu estava no programa, eu me recordo que eu fiquei sendo a única mulher negra e gaúcha, né? Sim. E aí eu lembro que eu tinha fãs, pessoas assim que gostavam, que curtem até hoje meu trabalho, na África, Angola, Moçambique.
Legal.
E eu fui chamada para cantar num festival naquele mesmo período em Quebec, Canadá. E aí eu não pude ir, que naquela época era tudo muito mais difícil, né? E eles não tinham a passagem. Eu tinha que conseguir as passagens, eles me davam o local, né, e alimentação para o festival. E uma lástima que eu não pude estar nesse festival, sim, representando também o Rio Grande do Sul, né, como artistas, né, artista daqui, e representando o Brasil, né, porque se tivesse nessa época eu podia ter feito uma campanha, uma vaquinha, não tinha, e aí acabei perdendo a oportunidade de estar aí em Quebec, né,
sim.
Mas não vai faltar.
Não vai faltar oportunidade.
Não faltará, com certeza. E assim, eu lembro disso, que era incrível, que as pessoas da África torcendo por mim. Ai, aquela menina negra que tá lá. Vamos torcer para ela. Brasil é Brasil. E tem muitas, Angola e outras regiões que falam muito bem. Moçambique também fala português, né? Então, eles se identificavam comigo, né? Eu estando ali naquela telinha que passava para o mundo todo, sim, né? O programa, né? Atingia vários lugares, vários países, né? Então, é isso. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o que mais me marcou na questão de ser mulher gaúcha, que daí não interessava mais, mesmo sendo mulher negra, eu estava ocupando alguns espaços que outras mulheres dali, daquela região, não estavam ocupando, né? Uhum. E eu me recordo que quando eu fui dar aula na casa da tia Ciata, por exemplo, trabalhar com a bisneta da tia Ciata, com a Grace Moreira, né? Ela viu meu trabalho lá no morro, que eu dava aula de jongo, de cultura popular, no Morro da Conceição. Eu trabalhei também lá na casa da Princesa Isabel, Nova Iguaçu também. Eu trabalhei em lugares longes, né? Bem distantes, né? E aí eu me destaquei, mas foi no Morro da Conceição, ali na região, que ela me fez esse convite para estar trabalhando na casa da tia Ciata, na zona portuária. E aí quando eu vou para trabalhar ali, ela me falou assim: Lisa, tu não sabe, me mandaram uma mensagem aqui. Eu já estava trabalhando já, acho que uns 3 meses ali, né? E me mandaram: mas o que que essa menina está fazendo aí? Ela é gaúcha, ela não entende nada de jongo. Aí ela falou: não, você está muito enganada, porque a Lisa, ela sabe transmitir. E a transmissão, não é todos que sabem essa transmissão. Nem sempre você nascer naquele lugar, você vai saber transmitir aquela cultura. E a gente só chamou ela exatamente por isso, porque ela tem uma transmissão fantástica e aqui ela vai continuar conosco. Legal. E eu fiquei apenas 5 anos na casa da tia Ciata e tenho as portas abertas ao
conhecimento, claro, pelo trabalho.
Exatamente. E tenho as minhas portas abertas a hora que eu chegar. Agora mesmo, eu mandei ontem mesmo para a Grace. Grace, eu estou chegando, vou fazer um show aí, vou estar com as mulheres aí no Rio de Janeiro, né? E ela falou assim: Lisa, já pode preparar, que nós já vamos formatar algumas oficinas para te fazer.
Legal.
Então maravilha. É isso, né? É, nós que trabalhamos, que saímos da nossa terra, enfrentamos muitas dificuldades, Alan. Mas uma coisa que eu sempre falo: não é impossível. Basta você querer, de verdade. E você fazer as coisas com muito respeito. Primeiramente é isso. Eu que trabalho com cultura popular, eu tenho uma coisa na minha carreira que eu levo isso para sempre. Primeiramente, respeitar quem chegou antes de mim. Então, isso, eu não sei se é porque sou jongueira, né? Eu faço isso sempre. Em primeiro lugar, é o respeito a quem chegou antes de mim.
A gente percebe isso no teu trabalho, é o respeito pela tradição que tu estás apresentando, mas também é muito da tua espiritualidade, a tua essência, né? Tu te toma com o que tu estás fazendo de uma maneira verdadeira. Isto é importante, né? Para esse reconhecimento do teu trabalho que tu tens. É maravilhoso.
Isso, é muito bom, é verdade. Eu fico muito, muito feliz.
Mas e aqui? Nós já estou de olho no relógio aqui, né? Acompanhando o nosso tempo. Uhum. Eu queria saber, te perguntar ainda sobre o que tu tens feito, o que tu já fez aqui nessa tua atual passagem por Porto Alegre aqui. Eu sei que tu já te vi em algumas atividades aqui, por aqui.
Ah, eu fiz muita coisa linda. Eu vim, na verdade, nesse período, né, pra gente poder gravar o vídeo da canção Jeguedê, que é a canção da Delma Gonçalves e do nosso querido Jorge Onifadê.
Que legal.
Essa canção, eu ganhei essa canção há bastante tempo para gravar. E sempre ficava naquela: vou gravar, mas eu queria gravar ela com qualidade. E em 2017, por aí, eu recebi o convite do Estúdio Carioca. Eu ganhei um edital, edital. Eu me inscrevi lá no edital e ganhei essas horas para que seriam 5 horas só de gravação. E eu pensei, bom, 5 horas de gravação é pouco. Vou tentar pelo menos gravar uma música boa, né? E aí me vem o GGD, eu digo, vou gravar GGD. Aí falei com a Delma, falei com o Jorge, eu digo, me passa tudo direitinho, as autorizações, que eu preciso apresentar tudo no estúdio, né? E peguei uns músicos, amigos meus lá do Rio de Janeiro, Rafael Oliveira, que é um grande músico, amigo meu, desde o tempo da Lapa, que nós tocamos juntos, mais de 15 anos juntos, parceiraço, irmão. E aí chamei o Anselmo Salles, pianista negro, carioquíssimo, sensacional, meu esposo, percussionista, e eu na voz, só nós quatro, os músicos eram nós, somente quatro. E as pessoas quando escutam a música, nossa, parece que tem uma orquestra. 4 pessoas.
Que legal.
E aí juntamos tudo e fomos pro estúdio e fizemos essa maravilha, que ficou linda, a canção GGD. E eu coloquei essa música em 2019 agora. É, foi mais ou menos, não, 2020, que foi depois da pandemia, né?
Uhum.
Que vem a pandemia, então já foi mais. Né, para 2020, que daí a gente conseguiu botar no Spotify, no Deezer, colocar ela em todas as plataformas digitais, né? E é o meu primeiro single. Meu primeiro single. E agora vem essa grata surpresa, né? Em 2024, agora, eles me contataram, né? A editora, a Trattori, né? A editora Trattori me contatou e perguntou: olha, você não gostaria de escrever a música para o Grammy Latino? Eu digo, ó, claro que eu quero. Aí escrevi a música, papapá, cada detalhezinho, tudo direitinho, coloquei. Aí depois passou um mês, mais ou menos, eles me mandaram: olha, você está selecionada entre 500 e poucos artistas.
Que
né?
Bárbaro isso.
Fiquei selecionada com essa canção para o Grammy Latino. Eu digo, nossa, que coisa maravilhosa, né? Só de estar selecionada já estamos muito felizes. E aí que eu disse, bom, a gente está selecionado com uma canção e a gente não tem um bom material dessa canção. Nós temos a música que está linda, muito bem gravada, está maravilhosa. Gravamos num excelente estúdio, né? No Rio de Janeiro, né? Mas a gente precisa de um vídeo. E aí eu vim para gravar esse vídeo. Swinga Nega, GGD.
Que legal.
Que a gente gravou aí na Escola de Samba Acadêmicos da Orgia, né? Junto com a família aí da Delma e todos maravilhosos que participaram nesse elenco.
Bom, então vamos encerrar essa tua participação conosco aqui hoje com esta faixa, GGD, né? Da Delma Gonçalves, Onifadê também, Jorge Onifadê. Lisa, te agradeço demais tua presença conosco aqui no estúdio. Quero te desejar muita sorte na tua caminhada, que tu continue com o teu carisma, com o teu carinho, com o teu empenho, com a tua verdade que tu traz no teu trabalho, que tu vai longe, vai muito longe, muito mais longe do que tu já percorreu hoje.
Muito obrigada, Alan. Quero agradecer a todos aqui, FM Cultura, a equipe, né, maravilhosa, a você, muita luz na tua caminhada e que permaneça aí representando o nosso povo quilombola. Axé.
Muito axé para nós. Vamos ouvir então o GGD.
Bate bango lê, bate palma e bate palma e ginga na dança a foché na cor. Vou te prender com meu canjerê. Nesse GGD, meu samba é pra você. Swinga nega, swinga nega. Neste bango lê, bate palma e bate palma e.
meu samba é pra você. No sarau, na casa de mãe preta, na dança de roda, com ela eu cruzei. Seu nome eu sei. Será que é bandolê? Será que é canjerê? Será que é canjerê? Será que é bandolê? Suinga nega, suinga nega, neste bandolê. Bate palma, ê, bate palma, ê. Ginga na dança, a foché na cor. Vou te Tia Maria.
de bambu, a linha é de cipó. Agulha é de bambu, a linha é de cipó. Tia Maria, vem cozer meu paletó. Tia Maria, vem cozer meu paletó. Agulha é de bambu, a linha é de cipó. Agulha é de bambu, a linha é de cipó. Heróis e heroínas. Tia Maria, Mestre Darcy, Acotirene, Zumbi dos Palmares. Machado! Tchê!
Gira mundo, deixa o mundo girar. Passarinhos, gorjeios do sabiá.
Gira mundo, deixa o mundo girar. Com canto dos passarinhos, gorjeios do sabiá.
Com canto dos passarinhos, gorjeios do sabiá.
Oh, gira mundo, deixa o mundo girar.
A força mais firme que devemos respeitar é a da mãe natureza, água, terra, fogo e ar. Viemos d'água, mas pouco nas andanças. Água demais pode matar a planta. Na terra pise firme para se equilibrar. Com fogo não se brinca, podemos nos queimar. Ar é o sopro da vida pra que possa respirar.
Por isso gira o mundo, deixa o mundo girar. Com cantos dos passarinhos, gorjeios do sabiá.
A geração de hoje tem estranho proceder. Só olha pra uma coisa, outra até finge não ver. O interesse humano leva aos devaneios, destruindo o santuário sem o menor receio. Desativem esses monstros que um dia você montou. E deixe o mundo girar como o nosso pai criou.
Com cantos dos passarinhos, gorjeios do sabiá. Hoje dá mundo, deixa o mundo girar. Com cantos dos passarinhos, gorjeios do sabiá. Hoje dá mundo, deixa o mundo girar. A força mais sublime que devemos
viemos d'água, mas pouso nas andanças. Água demais pode matar a planta. Na terra pise firme para se equilibrar. Com fogo não se brinca, podemos nos queimar.
Para fogo da vida, para que possa respirar.
Por isso gira mundo, deixa o mundo girar. Com canto dos passarinhos, gorjeios do sabiá. A geração de hoje tem estranho proceder. Só olha pra uma coisa, outra até finge não ver. O interesse humano leva aos devaneios, destruindo o santuário sem o menor receio.
Desative esse monstro que um dia você montou.
E deixe o mundo girar como nosso pai criou. Com o canto dos passarinhos, gorjeios do sabiá. Gira mundo, deixa o mundo girar.
Com cantos dos passarinhos, gorjeios do sabiá. Hoje gira mundo, deixa o mundo girar. Com cantos dos passarinhos, gorjeios do sabiá. Hoje gira mundo, deixa o mundo girar.
Obrigado, Chico Mendes. Que Deus abençoe não só a você, como a todos que corporeamente zelam pelo que é nosso. A
natureza. manhã, no rio da Curimã, eu me topei com a donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Se ela fosse meu amor, eu dava véu e capela. Fui tomar banho, 4 horas da manhã, no rio da Curimã, eu me topei com a donzela. Olhei pra ela, meu coração palpitou. Se ela fosse meu amor, eu dava véu e capela. Lá, 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 lá. Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina, que desce lá pra maré. Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina, que desce lá pra maré. Maré, maré, eu vou me banhar nas águas de Catolé. Maré, maré, eu vou me banhar nas águas de Catolé. Quando for lá pra lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô, Zé, quando for lá pra lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô, Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração desta mulher. Não deixa o coco cair. Segura o coco, segura o coco, segura o coco, não deixa o coco cair. Segura o coco, segura o coco, segura o coco, não deixa o coco cair. Segura o coco, segura o coco, segura o coco, não deixa o coco cair.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. O destaque de hoje foi o trabalho da cantora Lisa Dias. Ouvimos Coco Curimã. Antes foi Eixo da Imaginação. Antes ainda, o Jongo 13 de Maio, e a primeira foi Jeguedê. Por hoje, vamos ficando por aqui. A técnica foi de Igor Lacerda e Elton Noal, a produção e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.